Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil.
Você está ouvindo O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz.
Segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de Pergunte ao Doutor. Hoje o assunto são as dores nas costas.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Hoje vamos falar sobre problemas na coluna e dores nas costas e como evitar isso. E quem vai responder às nossas perguntas é o doutor João Vicente Silva, que é ortopedista. Doutor, as pessoas quando sentem dores nas costas, logo acham que estão com problemas na coluna. Isso é verdade? O que pode causar dores nas costas?
Hoje, no mundo, 80% das pessoas reclamam de dores nas costas, quando a gente se refere a adultos. Então, o que acontece é que a maioria dessas dores, 90% delas, são causadas por problemas decorrentes de patologias degenerativas. E geralmente elas são dores musculares. A pessoa tem algum problema na coluna, uma degeneração, uma artrose, e esse problema atinge o nervinho que sai da coluna, esse nervinho inerva a musculatura. Essa musculatura é que dói, porque a pessoa acha que está doendo o músculo, está doendo as costas, mas na realidade o que acontece é um problema de origem em mecanismos de degeneração, de desgaste da coluna vertebral. Então, na realidade, a pessoa diz, é problema de coluna. De fato é, na maioria das vezes. Mas na coluna mesmo, o que acontece é uma degeneração própria do ser humano. Porque quando a gente vê o corpo humano e considera ele como uma máquina, então ele naturalmente vai sofrer um desgaste. Então o que a gente tem que ver é a idade do paciente, é o tipo de trabalho que ele desenvolve, o que está causando a dor. Para aí depois você dizer se ela é da coluna ou se ela é apenas uma dor muscular.
As dores nas costas e a falta de fôlego podem ser causadas por falta de preparo físico?
Sim, é possível. Como eu estou dizendo, dependendo da idade do paciente. Porque se for um paciente com uma idade mais avançada, aí a gente já pode distribuir isso para outros problemas. Agora, em pacientes jovens, de 20 a 50 anos, aí sim, poderia ser um problema relacionado à falta de exercício físico. Porque essa falta de exercício físico condiciona a musculatura a ficar encurtada. Então, o que acontece quando você vai desenvolver qualquer tipo de esforço, aí o seu músculo não está preparado para aquilo. E aí vai doer. E a pessoa diz, está doendo minhas costas. E acha que é problema de coluna. Na realidade, pode ser apenas um encurtamento muscular.
Doutor João Vicente, quais são os problemas de coluna mais frequentes?
O mais frequente é o desgaste mesmo, é a degeneração. É o mais frequente, causando artrose, causando bico de papagaio, e em segundo lugar vem os desvios, que são a escoliose e a cifose. Então, principalmente o paciente que pega muito peso, paciente que às vezes tem uma perna um pouco menor que a outra e nunca identificou isso, paciente que tem desgaste na sola do sapato, às vezes assim, desgaste só do lado, é um desgaste desigual. Então, provavelmente ele vai ter um desvio de coluna. Aquelas costureiras que ficam muito assim, emborcadas, fazendo a costura delas, trabalhando com má postura na máquina de costura. Então, esses desvios de coluna também são muito frequentes e eles degeneram a coluna e causam depois sofrimento para o paciente, em forma de dor.
Que tipo de prevenção pode ser feita para você não ter dores nas costas?
O primeiro tratamento preventivo é manter uma boa postura. O paciente, quando se sentar, então ele tem que sentar reto, um ângulo de 90 graus entre a coluna e as coxas, e 90 graus também dos joelhos. Então, ele se manter numa postura adequada. Jogar sempre os dois ombros para trás, para a coluna ficar reta. E aí sim ele vai trabalhar, olhando sempre para frente, e não olhar para baixo. Não ficar naquela posição, igual eu te disse, da costureira, né? Todo emborcadinho, olhando para baixo. Porque aí vai dar, né, aquela cifose, aquele dorso curvo, né, o famoso corcunda. Então, a pessoa não pode ficar corcunda. Em segundo lugar, praticar exercício físico. Então a pessoa fala, eu não tenho tempo, eu não tenho como, mas é para a saúde dela, então ela tem que arrumar um tempo. tem que arrumar uma maneira de fazer os alongamentos para a coluna, esticar o corpo, né? É assim, quando levantar de manhã, fazer alongamentos com o pescoço, com os braços, dar uma esticada boa no corpo, né? E o exercício melhor que existe é natação ou hidroginástica. Geralmente é difícil para as pessoas. Então elas têm que procurar uma escola pública. Geralmente nessa escola deve ter um profissional de educação física. Esse profissional pode e deve indicar algum exercício de alongamento. Então se a pessoa mora lá no interior e não tem ninguém lá que possa informar ela, ela procura na escola lá, na escola pública que tiver na cidade. Alguém lá deve saber como fazer um exercício de alongamento para essa pessoa fazer todos os dias em casa. E tem também a famosa caminhada, que a pessoa pode fazer durante o dia, né? E outra coisa é evitar carregar peso, dobrando o corpo. Então você vê um objeto no chão e dobra seu corpo todo para pegar aquilo lá no chão. Não pode, você tem que descer com a coluna reta, dobrando os joelhos. Aí sim você pega o objeto, né? Nunca pegar um objeto muito pesado, né? A gente recomenda você pegar no máximo assim 30% do seu peso corporal. E dependendo do trabalho que a pessoa exerce, manter a postura, fazer exercício físico e evitar de pegar muito peso desnecessário.
Conversamos sobre problemas na coluna e dores nas costas com o Dr. João Vicente Silva, que é ortopedista. Até a próxima segunda-feira, quando falaremos sobre outro problema de saúde. Você pode dar sua contribuição propondo um tema para o Pergunte ao Doutor. É só ligar para o 0800-61-2211. É grátis. Repito, 0800-61-2211. Ou então, mandar um e-mail para radio@senado.gov.br. Repito, radio@senado.gov.br. Locução, Ivan Godoy. Produção e entrevista, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet. www.senado.gov.br/rádio.
E depois do Pergunte ao Doutor, vamos a mais notícias. No Acre, os destaques da Gazeta do Acre.
Vamos lá, Malu. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou que a empresa de telefonia Oi libere as ligações de orelhões públicos em 6 municípios do interior do Acre até pelo menos o final de 2012. E o motivo são as falhas nos serviços da empresa. A Anatel obrigou a Oi a fornecer o uso gratuito de ligações em orelhões de 2.020 municípios de 21 estados brasileiros, quer dizer, quase todo o país, né? Uhum. Vai ter essa gratuidade nas ligações de orelhões, pelo menos até o final desse ano, nos orelhões da Oi. Mas vale ressaltar que serão de graça apenas as ligações locais e para telefones fixos. Os 6 municípios acreanos contemplados com as ligações gratuitas em orelhões são Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Taumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.
E no Ceará, de acordo com o Diário do Nordeste, o juazeirense Cícero Paulo Ferreira Feitosa, de apenas 8 anos, ficou em primeiro lugar no Festival de Músicas Gonzaguianas, Fesmusa, realizado no município de São João do Rio do Peixe, na Paraíba.
Que beleza, hein?
8 aninhos. E não é o primeiro feito notável do pequeno acordeonista. Além desse festival, recentemente o Cícero fez parte do elenco do filme Gonzaga, de Pai para Filho, uma homenagem ao centenário do Rei do Baião, produzido pela Conspiração Filmes, e com direção de Breno Silveira, com filmagens na cidade de Curaçá, na Bahia. Os pais de Cícero, o policial militar de Pernambuco, Paulo Feitosa, e a professora Cícera Feitosa, acompanharam de perto a evolução musical e também na sala de aula do Centro Educacional do Cariri. A criança é o primeiro filho, né, dos 3 filhos meninos da família. Um deles, o mais novo, tem hidrocefalia e já passou por 15 cirurgias. O sonho de Cícero, além de ser um sanfoneiro famoso, é se formar em medicina para cuidar do seu irmãozinho, olha só. E o outro, o irmão, Pedro Gabriel, faz os seus primeiros ensaios com a sanfona. Talvez ele possa seguir os passos do irmão. Você vê que bonito, né?
Nossa,
além de tudo,
história.
Ele ainda pensa no irmãozinho com 8 anos. Além de ter um talento, ainda é talentoso de coração também.
Né? Com certeza. Bela história aí do Diário do Nordeste hoje. E vamos agora a um destaque de Mato Grosso. O Diário de Cuiabá informa: mais de 100 criminosos já escaparam de carceragens no estado de Mato Grosso de janeiro a agosto deste ano. Os casos se concentram especialmente em 7 cidades. No mesmo período, outros 500 detentos participaram de tentativas de fuga que acabaram frustradas, segundo o Sindicato de Servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Entre os fatores que auxiliam as empreitadas, né, as fugas, estão a superlotação e o baixo efetivo de agentes prisionais.
E no Piauí, a seca destrói plantações de agricultores familiares. O Piauí está entre os estados com maior número de obras e ações de combate à seca. A afirmação é do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que se comprometeu a ajudar os estados mais castigados pela estiagem. Um levantamento feito pelo Ministério da Integração mostra que, proporcionalmente, o Piauí é o estado brasileiro mais atingido pela seca. As ações que estão sendo elaboradas e executadas no estado referem-se a projetos de construções de barragens, açudes, adutoras, instalações de cisternas e perfurações de poços. O investimento imediato é de R$ 16 milhões em ações de recuperação e envio de carros-pipa às comunidades em situação crítica.
É verdade, o problema da seca ali no semiárido deste ano realmente
tá
um dos anos mais secos aí dos últimos tempos, né? E o Senado é Mais Brasil desta segunda-feira, 27 de agosto de 2012, vai ficando por aqui. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da Rádio Senado é de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, de Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima.